Após o belo trabalho de amor do bom samaritano, apresentado como figura do discípulo de Jesus, eis-nos em outra cena de exceção do Evangelho de Lucas. Jesus, Marta e Maria, que continua a expor diante de nós neste domingo 16º do tempo comum, traços salientes para continuarmos a compor a figura do discípulo de Jesus. São Lucas conta que uma mulher, chamada Marta, recebeu Jesus em sua casa. Santo Agostinho comentava assim: Marta o recebeu como costumam ser recebidos os peregrinos. No entanto, era a serva que recebia o seu Senhor, uma doente que acolhia o Salvador, uma criatura que hospedava o Criador. O relato nos diz que essa mulher tinha uma irmã chamada Maria, mas Marta é nomeada em primeiro lugar, provavelmente porque ela seria a dona da casa. Em qualquer caso, logo Marta estará sobrecarregada e inquieta com a preparação de tudo o que parece necessário para servir a Jesus. Enquanto isso, Maria desfruta da conversa, não só sentada perto de Jesus, destaca São João Crisóstomo, mas junto a seus pés, para manifestar a prontidão, a assiduidade, o desejo de ouvi-lo e o grande respeito que professava ao Senhor. Escuta esta passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 38 ao 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria. Estamos celebrando neste domingo o 16º do tempo comum. A primeira anotação do narrador é para nos comunicar que, estando Jesus em viagem, uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa, conforme ouvimos neste evangelho. Acrescenta logo que Marta tinha uma irmã chamada Maria e começa de imediato a desenhar o retrato das duas irmãs. De Maria nos diz que se sentou aos pés de Jesus e que escutava a sua palavra. O leitor apercebe-se de imediato que Maria assume a figura de discípula atenta, dedicada e delicada. Sentada perto do mestre de Nazaré, escutava. Diga-se de passagem que, à época de Jesus, nenhum mestre hebreu teria aceitado que uma mulher assumisse em relação a si a postura de um discípulo. O narrador usa outras tintas para pintar o retrato de Marta. Começa por nos dizer que andava distraída. com muito trabalho. Aproximando-se, porém, disse a Jesus com um certo ar de reprovação: Senhor, a ti não te importa que a minha irmã me deixe sozinha a trabalhar? E sem esperar, meus irmãos, pela resposta, como quem está cheia de razão, acrescenta logo como quem tem autoridade para dar ordens até a Jesus. Diz-lhe, pois, que me venha ajudar. É aqui, meus irmãos, que intervém, não Jesus, mas o Senhor, com a sua palavra serena e soberana para lhe dizer: Marta, Marta, andas preocupada e às voltas com muitas coisas, quando uma só é necessária. E conclui, para total espanto nosso, e com certeza de Marta: Maria escolheu a parte boa, que não lhe será tirada. Importa aqui, meus irmãos, que compreendamos mesmo este importante dizer de Jesus, o Senhor. Em primeiro lugar, a repetição do nome Marta, Marta, no mundo do Antigo Testamento, só em 4 ocasiões alguém é chamado 2 vezes pelo nome: Abraão, Jacó, Moisés e Samuel. Aqui se trata sempre de um chamamento, de uma vocação e não de uma reprovação. O mesmo sucede aqui com a repetição do nome Marta, Marta. O Senhor quer levar Marta a assumir outra postura. Em segundo lugar, a preocupação de Marta, note-se bem, meus irmãos, que é a postura daqueles que recebem a semente entre os espinhos, impedindo a palavra de Deus crescer. Em terceiro lugar, e em contraponto com as preocupações que são os espinhos que sufocam a palavra na parábola da semente, o adjetivo boa, reclama a terra que dava fruto e que são aqueles que acolhem a palavra com um coração bom. Assim, meus irmãos, Marta é retratada em contraponto com Maria. Importa também ver já com clareza que Maria não dizia uma palavra em todo o episódio deste evangelho. Não se ouve a sua voz. Ela está tranquilamente sentada e totalmente concentrada na escuta de outra voz que não a sua. Maria é a mulher de uma coisa e de uma pessoa. Por isso, na base da sua vida, tem de haver uma escolha. Nas páginas da Escritura Santa, meus irmãos, é normalmente Deus o sujeito do verbo escolher. Quando também nós ousamos escolher, então já se percebe que deixamos muitos mundos para trás e que nasce em nós um mundo novo por acostagem ao mundo de Deus. Marta começa por receber Jesus na casa dela. É a senhora Dona Marta. Olha de soslaio, no canto do olho, para sua irmã Maria, que acusa de não fazer nada e repreende Jesus por não se importar com isso. E acaba mesmo dando ordens a Jesus para que, por sua vez, dê ordens a Maria para a ir ajudar. E a senhora Dona Marta manda, ou pensa que manda, em casa, na sua irmã e em Jesus. É engraçado, mas é a realidade que vemos neste evangelho. A sua vida é uma azáfama. Anda às voltas, ocupada por preocupações e preconceitos, descentrada e desconcentrada. Quantos de nós também não é assim? O seu fazer é tradicional e convencional. Nunca escolheu apenas, continuou a fazer o habitual. Também nós, quantas vezes queremos continuar a fazer o habitual? Assim, meus irmãos, o narrador do Evangelho nos diz que anda distraída. E Jesus lhe diz que anda preocupada. E as voltas? Aqui o vocabulário importante. Um pouco adiante, Jesus adverte os seus discípulos para não se preocuparem com a vida, quanto ao que hão de comer, nem com o corpo, quanto ao que hão de vestir. E acrescenta logo que isso, afadigar-se com o que comer, beber e andar freneticamente, de um lado para o outro, como meteoritos, são coisas dos pagãos. E nos põe, meus irmãos, diante dos olhos este tesouro evangélico e poético. Considerai os lírios do campo, que não fiam nem tecem. Ressalta deste finíssimo quadro que também o se agitar por Deus ou pelo próximo pode ser coisa pagã. Não necessariamente por ser pagão o objeto da busca, mas por ser pagão o modo de procurar com afã, inquietação, agitação. Na verdade, meus irmãos, as muitas coisas podem viciar não apenas a escuta, mas também o verdadeiro serviço. Fazer muito pode ser sinal de amor, mas pode também fazer morrer o amor. Ao hóspede é necessário oferecer companhia, não apenas coisas. Ao contrário da senhora Dona Marta, a quem carinhosamente a chamo, que nunca abriu mão da sua condição de dona. Maria percebeu bem que não é dona, mas simplesmente hóspede. Não da sua irmã, mas de Jesus. Maria está, na verdade, hospedada em casa de Jesus. Por isso, meus irmãos, esta assim, serena e tranquila, lhe entregou tudo, o coração, as mãos, os olhos, o cofre, a chave do cofre, a chave de casa. Marta não é apresentada como sendo má pessoa, mas não compreendeu que quando Jesus entra em nossa casa, no nosso coração, através da palavra, através deste evangelho, é dele que deve ser esta nossa casa, a casa do nosso coração. E nós, simplesmente seus hóspedes, tranquilamente sentados junto dele, aí está a nossa entranhada tentação patronal. Contudo, meus irmãos, dizia um velho rabino acerca de um seu colega, anda de tal modo ocupado com as coisas de Deus que até se esquece de que Ele existe. Convenhamos aqui, meus irmãos, que se trata de um esquecimento desastroso, principalmente nos dias de hoje. Que possamos ser como Maria, aquela que acolhe Jesus, aquela que abre o coração a Jesus e que se torna hóspede em seu coração. Que nós possamos tranquilamente sentados junto dele, junto de Jesus, escutá-lo, contemplá-lo, para podermos assim, com nosso testemunho, levá-lo a tantos e tantos irmãos que necessitam de sua palavra, do seu evangelho. Por isso Jesus diz: Maria escolheu a melhor parte. Que nós possamos também escolher a melhor parte, que é estar com Jesus, contemplar Jesus. Seja no seu evangelho, seja no Santíssimo Sacramento, seja em tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que possamos contemplar e enxergarmos Deus. Que tenhamos uma santa e abençoada semana e até a nossa próxima meditação aqui em nosso canal.